Mas a questão de divulgação, ela abrange um pouquinho mais, né?
Sim. Daqui a pouco até para ganhar experiência também, ver como é que é um campeonato, até um campeonato oficial, né, e tal, para depois se largar em competições maiores, né?
Ah, com certeza.
É. Uhum. Agora, vocês no campeonato municipal estavam junto com o Estancado, estão junto com o Estancado na competição. Eu vi que existem outras equipes, ou dirigentes de outras equipes, que também vão ajudar, ou estão aí ajudando o Soberano também nessa busca aí para disputar a Taça RBS.
Isso, tem uma denominação, porque nós demos a largada ali, né, com o Soberano, mas para falar a verdade é Sarandino Futsal, né? Sim. Nós não erguemos somente a nossa bandeira, né?
O time,
né,
vai representar a Sarandino.
Isso mesmo. Tivemos a felicidade aí do ano anterior, o Gatinhando aí, nossos co-irmãos participaram da Taça Cotrizal, né? E outras equipes apoiaram também, né? Assim como nós estendemos o convite e de pronto foi aceito aí pelo pessoal do Butiá Mecânico, pessoal do Estancado, do Cilada. Então todos estão apoiando nós, né?
Sim. Vamos dar o nosso bom dia também para o gringo José Carlos Vila. Gringo, seja bem-vindo, muito bom dia. E como que tu aceitou aí, então, como recebeu aí a possibilidade, o convite também de comandar a equipe do Soberano, que vai representar a Sarandi na Taça RBS?
Bom dia, Adriano, bom dia aos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, a gente teve uma prévia conversa, onde o Adriano, né, que é um dos responsáveis pelo Soberano, me fez o convite e propôs algumas coisas, principalmente o projeto, que queira ou não é um projeto bem audacioso. Inclusive, como recém ele falou, no primeiro intuito era de colocar numa Liga 2, Liga 3, no caso seria prata ou bronze. E eu dei uma sugestão sobre a Taça RBS, que além de ser uma boa visibilidade, principalmente além do Soberano também, para a comunidade de Sarandi, é uma competição muito elevada, de um nível muito grande. E agora acredito que, obviamente, está todo mundo na expectativa para que volte futsal e tenha um sinalzinho, uma luz no fim do túnel, que acredito em agosto, setembro aí já retome algumas atividades e certamente também a Taça RBS. E quando eu falo em um campeonato de qualidade, de nível alto, cada vez vai ficar mais ainda o porquê. Muitas desistências está tendo na Liga 2 e 3 de equipes. E talvez com um número muito pequeno de equipes, obviamente vai sobrar muitos jogadores de grande qualidades aí, que até mesmo vão ficar desempregados, que até é o ganha-pão deles. Inclusive eu tenho o contato de muitos companheiros, jogadores que dependem do futsal, e infelizmente as equipes da Liga aí, da Liga 2, Liga 3, da Liga 1, que é separado agora da prata e da bronze e da ouro, vão ficar, além de sem trabalhar, né? Então também vão ficar à disposição de muitas equipes aí. E certamente isso vai trazer uma qualificação muito grande para a Taça RBS.
Sim. Agora, Adriano, precisa seguir algumas regras, por exemplo, o que é preciso para disputar a Taça RBS? Digamos, o time quer disputar, é só se inscrever, tem inscrição e tal, como é que funciona?
Olha, primeiro passa por uma avaliação do coordenador, né, que é o Thales Goulart, né? Ele é o responsável pela organização e, digamos assim, tem a chancela da Liga Gaúcha, né? Então, tem todo um processo ali até que se deu ok, vamos dizer, né? Então, nós fomos premiados, vamos dizer assim, contemplados até por Sarandi estar carente, né? De um tempo não participar. E o Thales ficou feliz por essa por essa, vamos dizer assim, boa nova, né?
Sabe que algumas vezes eu comentei aqui na rádio, gringo, Adriano, quando dá os jogos aqui, final do municipal, tanto futsal quanto campo, lota o estádio, ou o ginásio, a gente percebe que há uma carência muito grande de futebol, de futsal, aqui em Sarandi. Nada contra, por exemplo, vamos pegar Novo Barreiro, nada contra Novo Barreiro, inclusive torço lá para que tenha um sucesso também, mas hoje Sarandi, com a cidade aí que nós temos aí aproximadamente quase 30 mil habitantes, não podemos ficar atrás de Novo Barreiro, pelo menos essa é a minha opinião. É complicado, então a gente torce aí, né, para que dê certo, né?
Como nós havia comentado com o gringo, né, não menosprezando, inclusive são parceiros nossos, né, a NBF ali, e tem municípios menores, inclusive Seberi, Rodeio Bonito, sim. Ametista do Sul.
Você tem Novo Barreiro porque é que mais próximo, mas são várias cidades que têm um porte menor de habitantes do que Sarandi e estão disputando ligas, né?
Isso, inclusive, próprio Pontão, né? Como eu cito ali, a equipe do Carcará já disputaram esse tipo de competição, né? Então, por que não nós, né? Esse primeiro ano, vamos dizer assim, ó, nós vamos com a faca nos dentes para realmente o um objetivo maior, né? Mas vai ser um termômetro de como tá a Sarandi, né? Como tá, vamos dizer, o nível de atletas, né? E estimular as futuras gerações, né?
Questão de elenco, gringo, já foi pensado aí na questão do elenco? Como que será a formação do elenco para a disputa?
Bom, a gente já teve contatos, né, com alguns jogadores aqui da nossa cidade, também da região, e obviamente que isso a gente está fazendo em conjunto, a comissão técnica juntamente também com a diretoria, e a gente está entrando num denominador comum para que realmente quem mereça e quem tiver no nosso perfil como jogador, então certamente vai ter o convite. A gente vai tentar fazer a base aqui de Sarandi, se estendendo alguns jogadores da região, até mesmo como eu falei antes, a competição é do nível bastante alto, e aí conforme for o andar da carruagem e a diretoria achar que a gente deve buscar mais alguém, certamente a gente vai atrás, até porque a gente não pode ficar também atrás de outras equipes. Agora, você falando sobre o Barreiro ali, até a semana passada eu estava numa reunião com a Liga, com a Liga 2, representando Carazinho, que eu também eu vou fazer parte, eu vou ser o treinador da OMF na Liga 2. Então, o Barreiro provavelmente vai desistir, por N motivos, por causa da pandemia, enfim, e porque tem um agravante, né, bem grande, que é talvez a volta seja sem público. Sim. E isso as equipes precisam muito para se manter, ainda mais numa competição, por exemplo, da Liga 2, que é pago a arbitragem, enfim, taxa de inscrição, e tem um gasto bastante elevado. E então não é disso que eu estava na reunião, todo mundo estava conversando com o presidente. E daí a NBF, através do diretor, falou que seria muito difícil a equipe participar. Então, e como eu também falei antes, vamos aguardar o retorno, tanto do futsal ou tanto em qualquer tipo de competição, para nós de novo formar a equipe, terminar de formar a equipe, e já começar os treinos, obviamente, vai ter protocolo, enfim. Mas eu fico feliz pelo convite do Soberano, fico feliz pela iniciativa, principalmente de erguer a bandeira do futsal, na qual eu defendo tanto, que nem os outros esportes também, mas em especial o futsal. E eu tenho certeza que estão no caminho certo, e por que não daqui para frente, aí, o ano que vem, quem sabe aí, participar de uma Liga 2, Liga 3, uma série prata ou bronze.
Sim. Tem um limite de atletas de fora para buscar ou é liberado?
Não, é assim, ó, nós temos de 20 a 25 atletas para poder escrever. Só depois não pode escrever mais. E pode escrever fora do município também, jogadores, porém não podem jogadores que estão inscritos na Liga 1, 2 ou 3 ou na federação, no caso a ouro, a prata e a bronze.
Daí, o jogador tem que estar livre.
Tem que estar livre, não pode ser federado.
Muito bem. A ideia, Adriano, é de início do campeonato para setembro, então pelo menos esta é a ideia.
Olha, pelo cronograma é meados de início de setembro ali, né, até o final da primeira quinzena, né, tá mais ou menos para ali, mas é uma previsão, né, não tem como a gente, vamos dizer assim, nossa, vamos dizer aqui, de Ametista do Sul, Carazinho, Marau, Tapejara, Passo Fundo, e tem a outra região que é a da Serra, né? Nova Prata, Veranópolis, São Domingos do Sul, se não estou enganado. Já para a segunda fase aí não tem como evitar, né? Vai ter que deslocar um pouquinho mais para longe.
Né? Questão de custos aí, como é que está Soberano, enfim, como é que estão se organizando?
Olha, nós estamos atrás de parceiros, com o linguajar do jogador, graças a Deus aí os empresários estão inclusive oferecendo apoio, né? Até pela figura do gringo e do pessoal que nos acompanha, são muito bem vistos, né? E passam uma imagem de credibilidade, porque, vamos dizer, só o fato da inscrição já é meio salgado, vamos dizer. Arbitragem em jogos em casa é pago pelo clube mandante, sem contar o gasto com o deslocamento, né? Tudo tem custos, né?
Sim. Muito bem. Começar por ti, gringo, agradecendo a sua participação, e com certeza vamos falar mais aí no decorrer aí dos dias também sobre a competição, e sucesso aí para ti também à frente do Soberano, representando Sarandi, também lá em Carazinho, que eu sei que tu também vai treinar a OMF, né? Muito obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade. Desde já também fico à disposição. E, então eu também quero enfatizar o bom trabalho que já vem fazendo há anos o Soberano.
Bem, somos parceiros, quem sabe, na caminhada do time aí na Taça RBS de Futsal. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Realmente estão de parabéns. Sarandi precisava disso, que alguém puxasse a frente, né? Que alguém tomasse as rédeas e puxasse a frente aí para quem sabe, voltar o futebol aí com força, seja futsal ou campo. Muito obrigado.
Agradecidos somos nós aí também pelo espaço aberto, né? Sempre é bom a gente contar com a imprensa, né? Principalmente vocês que são parceiros de longa data, né? Só aproveitando, mandar um abraço aí para os meus colegas que estão na escuta, lá o Dutra e a Manuela, e o pessoal aí, torcedores e dirigentes do Soberano.
Beleza, então, conversamos com o Adriano, presidente do Soberano, e também o José Carlos Vila, o gringo, falando aí sobre a Taça RBS de Futsal. Soberano vai representar Sarandi na Taça RBS de Futsal. Agora, 13 minutos, faltando para as 11, nós vamos para o intervalo, e na sequência voltamos para o fechamento desta terceira hora.
Conexão Sarandi, jornalismo com cara, coragem e posicionamento.
O município de Nova Boa Vista orienta a população. O uso de máscara não substitui a necessidade das medidas de higiene e a manutenção do distanciamento de mais de 1 metro entre as pessoas. Limpe as mãos frequentemente. Lave as mãos com